Começa agora Espaço Experimental, uma produção da Oficina de Rádio Jornalismo, disciplina do 5º período do curso de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba.
Olá, eu sou Carol Salles.
E eu sou a Jaqueline Rodrigues.
E você está conectado ao Espaço Experimental.
Essa é uma produção dos alunos da Oficina de Rádio e Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. E somos a primeira turma após 2 anos longe do estúdio. Estamos agora de forma presencial. Acompanhem com a gente essa nova experiência.
Você que está nos ouvindo, sabia que o Centro de Comunicação, Turismo e Artes está completando 10 anos em 2022? No programa de hoje, você vai conhecer algumas ações de extensão do Departamento de Música.
Para além dos muros da universidade, as atividades de extensão unem teoria e prática, atendendo necessidades da população, mas também trocando saberes com ela.
É uma interação entre alunos, professores e a comunidade. É sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. Confira!
Sintonia e Dó Menor.
Crianças aprendem a tocar violino e viola em projeto de extensão.
Música e autoestima.
Musicoterapeuta explica benefícios da música para todas as gerações.
Doce, doce amor.
Projeto leva adultos e idosos para a música através da flauta doce.
Dá extensão aos palcos.
Entrevista com uma aluna que seguiu carreira na música através do curso de extensão.
O Espaço Experimental está no ar.
Você tem ideia de quanto custam aulas particulares de música? Nas escolas consultadas pelo Espaço Experimental, a mensalidade média de um curso de instrumento musical é de até R$ 280.
Em 2021, foram ofertados pelo Departamento de Música 22 cursos de extensão que ensinaram a tocar desde harpa até flauta. A iniciativa é gratuita para todos os públicos e faixas etárias.
Para saber mais do projeto, acompanhe agora a reportagem de Adailson Paiva. Afinal, tem idade para aprender música?
O projeto Musicalização Infantil por Meio do Violino e da Viola, coordenado pela professora Ariana Perazzo, traz crianças à universidade um pouco mais cedo do que seus pais previam. Esse curso de extensão introduz instrumentos clássicos para crianças de 6 a 10 anos, faixa etária que recebe com facilidade novos interesses e aprendizados. A professora Ariana Perazzo é doutora em filosofia com enfoque no ensino das práticas musicais em projetos sociais, pela Universidade Nova de Lisboa, e começou os estudos em música com a mãe, que lhe ensinou a tocar piano. Em sua trajetória, passou pela Escola Estadual de Música Antenor Navarro e também foi uma das várias participantes dos cursos de extensão da UFPB. Ao falar sobre a importância que a extensão teve na sua trajetória musical, a Ariana nos contou um pouco sobre o curso que ministra para as crianças, a recepção delas ao violino e à viola, e também sobre o preço desses instrumentos.
As aulas do projeto Musicalização Infantil através do Violino e da Viola, elas são realizadas no Departamento de Música da UFPB. Apesar de gostar bastante de trabalhar com crianças, eu procurei preencher um pouco de uma lacuna existente nos nossos cursos de extensão, que oferece poucos cursos voltados para o público infantil. As crianças têm 2 aulas por semana e no final de cada semestre realizamos uma apresentação pública com todos os participantes. Então, nas nossas aulas procuramos transmitir os conhecimentos musicais de forma ampla, lúdica, desenvolvendo habilidades e competências não apenas musicais, mas também individuais e sociais. As crianças iniciam no curso com grande ansiedade para começar a tocar o instrumento, tirar os primeiros sons, né? O violino e a viola são instrumentos bem parecidos, só que a viola é um instrumento maior que o violino e tem um som mais grave. Uma grande parte delas já conhecia o violino, né? A viola que é mais desconhecido para a grande maioria, mas passam a se apaixonar depois que ouvem os primeiros sons da viola, com certeza. Infelizmente, no momento, não estamos disponibilizando instrumentos, mas é possível encontrar com preços razoáveis, tanto violino quanto viola, nos sites de compra e venda de produtos, né? E também entre elas, no próprio grupo de participantes, a troca de instrumentos, porque as crianças vão crescendo muito rapidamente, né? E o instrumento ele tem que estar no tamanho compatível com a sua estrutura física.
A pequena Maria Luísa é uma das alunas que teve o primeiro contato com o violino no curso, com apenas 7 anos. Ela começou a ter aulas em 2020 e continua até hoje, incentivada por Vera, mãe coruja que nos contou um pouco sobre a sensação de ver a filha evoluindo musicalmente.
O que levou eu a vir a matricular minha filha no curso de viola e violino foi a vontade que ela tem de aprender um instrumento. E aí, eu não teria condições de pagar a mensalidade de R$280. Como eu soube que tinha esse curso aqui na universidade, então eu vim a matricular ela. Foi por isso, foi a vontade, foi o querer dela. O sentimento que eu sinto em ver minha filha se descobrindo musicalmente é de felicidade, de alegria, é de amor. Eu fico muito honrada de saber que ela está se desenvolvendo a cada dia, musicalmente falando. Como nos diz Platão, a música é um meio mais poderoso do que qualquer outro. Ela enriquece, ela nos enche de graça, ela ilumina aquele que recebe uma verdadeira educação.
Mas Maria Luísa também está muito orgulhosa do que vem aprendendo. A estrelinha se interessou logo cedo por instrumentos musicais e pretende continuar aprendendo por um bom tempo, com direito a uma amostra de seus talentos aqui para o Espaço Experimental.
Pretendo sim continuar estudando música. Eu me interessei nesse instrumento porque eu queria conhecer um instrumento novo, assim, por exemplo, o piano. Como é ter e sentir tocando um instrumento de corda.
Esse jeito de aprender violino parece até brincadeira de criança, né? Adailson Paiva, para o Espaço Experimental.
Agora, vamos falar sobre os benefícios da música para o nosso corpo. A música tem o poder de auxiliar as pessoas nos momentos mais difíceis. Além da diversão, ela também acalma e relaxa. Eu mesmo escuto música diariamente, porque é um refúgio que eu busco nas atividades do dia a dia. E para você, Jaque?
Eu também acho que a música funciona como um meio de escape nos dias mais difíceis. Ela com certeza produz um efeito por todo o meu corpo. Mas quem vai explicar isso melhor pra gente é o musicoterapeuta Sérgio Ares, que está aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Sérgio. Você pode falar um pouco sobre você e o que é a musicoterapia?
Com certeza. Bom dia, muito obrigado pelo convite, obrigado ao Espaço Experimental. Para mim é uma honra estar aqui com vocês falando sobre musicoterapia. Bom, a música, a gente ama música, né? É incrível o quanto que a música mexe com o nosso corpo. E muitas pesquisas atualmente, elas desmistificam aquela ideia de que a música, ela ativa o lado direito do cérebro, ou apenas o lado esquerdo, ou uma região específica do cérebro. Não, a música, ela ativa diversas regiões do nosso cérebro. Por isso que ela provoca tantas sensações, tantas emoções. E a musicoterapia vem justamente, né, nasce ali mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, quando os soldados estavam enfermos, e a música era utilizada na recuperação desses soldados, na melhoria da qualidade de vida deles, em lidar com os traumas da guerra e diversos assuntos com relação à saúde.
Ótimo, Sérgio. E quais os benefícios de aprender música já a partir da infância?
Olha, os objetivos do aprendizado da música, eles são inúmeros, né? Desde a parte cognitiva, ou seja, o ser humano ele passa a raciocinar com um pouco mais de rapidez, ele tem uma resposta mais rápida aos raciocínios, uma interação social melhor, ele passa a desenvolver habilidades de comunicação, de interação social, né? Então, fora a parte emocional, porque a música ela está intimamente ligada à parte emocional, né? Ela tem esse lado matemático, esse lado técnico, né? Esse lado mais racional da coisa, mas também tem um lado emocional, né? Quando a gente está tocando uma música, a gente se emociona muito. A gente lida com nossas emoções internas enquanto músico, acessa essas emoções no intuito de poder transmitir elas através das notas musicais, dos acordes musicais.
Com certeza.
Sim. E eu queria saber quais são os benefícios da música para adultos e idosos também.
Ah, inúmeros. Porque, assim, a música ela auxilia na parte de interação social, como eu falei. Então, por exemplo, imagine pessoas que estão há muito tempo morando sozinhas, isoladas, né? Ou em instituições de longa permanência e não tem muita interação mais sequer com a família. Então, por exemplo, a música, a gente fez um trabalho recentemente numa instituição aqui para idosos e era muito interessante ver como eles ficavam empolgados em relembrar músicas da infância. Então, eram idosos que nem moravam mais nas suas cidades de origem. E aí eles tinham acesso a essas músicas, né? A gente tocava essas músicas. Nossa, nessa época eu brincava de subir em árvore, não sei o quê. Então, o semblante mudava, né? A gente se arrepiava junto com eles e ao tocar essas músicas era difícil segurar a emoção, né? Mas a gente estava ali para fazer o trabalho. Então, isso fazia com que eles suscitassem essas memórias, então, essa parte emocional, mas também a parte motora, vamos dizer assim, né? Quando a gente fazia um exercício de aquecimento, um exercício rítmico, então, já movia as articulações, já era para se levantar, já era para começar a fazer algumas funções executivas, né? Que é você, por exemplo, levantar um braço um pouco mais alto, que vai servir para você buscar alguma coisa numa prateleira mais alta. Então, a música ela tem esse potencial de animar a pessoa a fazer movimentos e também a acessar memórias que estavam ali entravadas, vamos dizer assim, né?
Isso. E como a música ela pode ajudar nessa retomada, né, do convívio social após todas essas flexibilizações das medidas de isolamento contra a Covid-19?
Perfeita pergunta, olha. A musicoterapia ela atua em diferentes frentes. Uma das frentes é a musicoterapia social ou musicoterapia comunitária, que é quando a música ela é colocada num grupo e esse grupo vai interagir através daquela música. Então, por exemplo, eu posso pegar um grupo de jovens e sair perguntando quais são as músicas que esses jovens gostam de escutar, né? Quais são as músicas que esses jovens têm no Spotify, por exemplo, e fazer o repertório daquele grupo. Numa primeira reunião eu faço essa escuta, né? Uma escuta anotando, né? Cada música, cada pessoa, e depois eu vou trazer essa música no instrumento, seja num violão, seja num teclado, numa flauta, num violino. E aí é que a mágica começa a acontecer, porque aí vem as emoções que são imprevisíveis. Então, assim, não tem uma fórmula, sabe, Jaque e Carol, da gente dizer assim, olha, vai acontecer isso quando eu trouxer tal música. A pessoa pode começar a chorar, a pessoa pode começar a se levantar e dizer, nossa, essa música fazia muito tempo que eu não ouvia, eu amo essa música. Ou pode ter situações que a pessoa vai dizer, ei, para de tocar que essa música não, essa, pelo amor de Deus, sabe? Então, é imprevisível. E essa imprevisibilidade faz parte da formação do musicoterapeuta. Né? Ele vai estudar justamente a lidar com essas situações que são imprevisíveis e que não tem ali como a gente está dizendo assim, ah, não, olha, tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Não, é humano e o humano tem as suas imprevisibilidades também, né?
Sim, e você falou um pouco sobre essa questão do estudo em musicoterapia. Então você pode falar um pouquinho da sua formação na musicoterapia?
Posso. Olha só, hoje a musicoterapia, você pode ser musicoterapeuta formado por graduação. Existem poucas graduações no Brasil, são 7 graduações, e também por pós-graduação. Então você faz uma primeira graduação, por exemplo, em música, ou, por exemplo, em psicologia, ou, por exemplo, em medicina, e você faz uma pós-graduação em musicoterapia. Para fazer a pós-graduação, você tem que fazer uma prova prática de instrumento. Então, na maioria das vezes, instrumentos harmônicos, né, que são instrumentos que tocam acordes, ou seja, violão, teclado, sanfona. Né? A flauta, por exemplo, que eu estou aqui, é um instrumento melódico. Ela não vai tocar acordes, né, que são notas tocadas ao mesmo tempo. Ela vai tocar uma nota após a outra. Então, é importante o musicoterapeuta ter essa formação também de instrumentos harmônicos. Então, eu me formei em música aqui na UFPB, o meu instrumento é a flauta transversal, e depois entrei no mestrado em educação musical, também aqui na UFPB, e entrei em paralelo na pós-graduação em musicoterapia, numa faculdade chamada SensuPeg, e depois terminei o mestrado e entrei no doutorado em educação musical. Hoje eu sou aluno do doutorado aqui, da UFPB.
Nossa, que bom, né? Muitas experiências aqui dentro da universidade.
Isso.
Aí você falou que tá com a flauta aqui. Eu queria saber, você poderia tocar um pouquinho para os ouvintes do Espaço Experimental?
Com certeza, vamos lá.
E com isso, eu queria agradecer a você por ter topado o convite da gente. E foi muito legal saber mais sobre o efeito da música no corpo, porque eu mesmo escuto muita música o tempo todo. E saber mais sobre musicoterapia, que é algo que eu sabia muito pouco, foi muito legal. E por isso, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada.
Ah, obrigado, gente. Eu agradeço também mais uma vez o convite. Quero deixar só uma mensagem final,
claro.
Que a musicoterapia ela está se formando, né, cada vez mais aqui no nosso país. Ela já está bem avançada em outros países, mas aqui a gente está avançando, né, na formação dos cursos, da pós-graduação, de graduação, na regulamentação da profissão no Congresso Nacional também, que é uma pauta importantíssima. E quem sabe aí a gente não sonha, né, com a graduação em musicoterapia aqui na UFPB. É um sonho meu, particularmente. E quem sabe um dia a gente vai ter isso daí aqui, justamente para poder oferecer mais qualidade de vida para as pessoas, né? Essa pandemia evidenciou isso, as pessoas estão necessitadas, né? Por mais interação, por mais empatia, né? Por mais compaixão. E a música é a receita, assim, eu sou suspeito para falar, mas é imprescindível, assim. Eu acho que a vida sem música, como diria aquela dito popular, seria um erro, né? Então é importante a gente ter música na nossa vida, é importante a gente buscar atividades que fazem com que a gente se sinta bem. E eu acredito muito que a música tem um potencial enorme para isso. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Sérgio.
No próximo bloco, uma reportagem sobre o curso de extensão de flauta doce para adultos e idosos.
E uma entrevista emocionante com a violinista Júlia Fernandes. Ela vai compartilhar sua história com a gente.
O Espaço Experimental volta já!
Fala galera, sou Isabelle Barreto, aluna do curso de jornalismo, e tô passando aqui para dar uma super dica para vocês. Quer ficar por dentro de tudo que tá rolando no ambiente acadêmico? Então segue o nosso perfil lá no Instagram jornalismo_UFPB_. E confere!
Agora o Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB está no Instagram. Quer ficar por dentro das notícias, atividades de ensino, pesquisa e extensão do centro? Você consegue tudo isso e muito mais em apenas um clique. Vai lá, segue a gente, @CCTA_UFPB.
Estamos de volta com o Espaço Experimental.
Estamos de volta. O Espaço Experimental de hoje fala sobre música e extensão. São muitos cursos para a comunidade. Tem harpa, violino, viola sertaneja, piano e canto. Mas, Jaque, só as crianças têm espaço na extensão universitária?
Não, Carol. O Departamento de Música oferece um curso de musicalização para adultos e para a terceira idade por meio da flauta doce. E foi assim que aquele sonho de criança se tornou realidade, ou que a solidão da pandemia foi sendo substituída pela alegria da música. Confira na reportagem de Grace Vasconcelos.
A melodia da flauta doce é interpretada por um grupo de alunos do curso de musicalização para adultos e idosos, promovido pelo Departamento de Música. Essa faixa etária sempre buscou pelos cursos de instrumentos musicais da UFPB, mas tinha dificuldade em conseguir vagas, explica a coordenadora do projeto, Luceni Caetano.
Essa iniciativa foi originada porque eu coordeno os cursos de extensão do Departamento de Música. E observar que muitos adultos e pessoas da terceira idade procuravam se inscrever nesses cursos e, por conta do limite de vagas, né, muitos ficavam sem se inscrever. Então, eram pessoas que às vezes saíam um pouco frustradas, né, porque sempre desejou fazer música, aprender um instrumento ou canto, e nunca teve oportunidade. Então, eu resolvi abrir um curso de musicalização para essa faixa etária. E aí deu muito certo, né? E essa musicalização musicalização para adultos e pessoas da terceira idade através da flauta doce, que é um instrumento assim de fácil aquisição, por não ser caro, né? E é bom para a musicalização.
O curso é online e permite que as pessoas aprendam música de qualquer lugar do país. Ele é promovido uma vez por ano, com duração em média de 6 meses e com uma aula por semana. A psicóloga aposentada Lauren Cita Maroja, de 56 anos, mora em João Pessoa e foi aluna do curso promovido no último semestre, em 2021.
Desde criança eu tive vontade de entrar no coral da escola que eu estudava. E o professor sempre dizia que eu não tinha voz para isso. Quando cheguei aqui na universidade, o professor de coral também disse a mesma coisa. Você não tem voz, o coral é para quem tem voz. Então, né, eu fiquei com aquela vontade adormecida. As primeiras aulas foi assim muito, muito boa, mas com aquele medo, né, da memória, que você não pode porque você não tem voz e você não é capaz de aprender alguma coisa depois de uma certa idade. Então, a professora Luceni, ela deixou a gente bem à vontade, né? Na primeira aula, acalmou todo mundo e disse, não, gente, vocês vão, o método é bem fácil, né? De aprendizado. E tem essa questão da teoria também, que eu nunca via aquelas partituras e não entendia. Então, a partir da segunda aula, da terceira aula, a gente foi se familiarizando. E foi muito prazeroso. Eu acho que foi assim, uma experiência bem, bem prazerosa e que eu quero dar continuidade. Já falei para ela que eu quero dar continuidade.
As aulas vão além do aprendizado e trazem benefícios para a saúde de adultos e idosos. É o que explica a coordenadora Luceni Caetano.
Então, assim, o objetivo desse projeto também foi dar uma melhor qualidade de vida, né, para as pessoas que estavam participando, né, porque desenvolve a parte motora, né, emocional da pessoa, a memória, né. E assim, numa pesquisa feita pelo PNDA, que é a Pesquisa Nacional por Amostra Domicílio, vem constatando que há um aumento da da terceira idade, não é? Isso é uma coisa boa, porque a pessoa está vivendo mais, né? Mas, por outro lado, um pouco preocupante com relação à qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, assim, não é só a gente ficar satisfeito porque as pessoas estão vivendo mais, mas é importante você se preocupar com a pessoa ter um envelhecimento com qualidade, saudável, né? Tanto da parte biológica, psicológica e social.
Nos últimos 2 anos, o projeto promoveu aulas online devido à pandemia de Covid-19 e à suspensão de atividades presenciais na universidade. Com a presença de pessoas de diversas partes do país e idosos, que são grupo de risco para a Covid-19, a coordenadora ainda avalia se as aulas voltarão a acontecer de forma presencial.
Olha, eu estou assim num dilema. Por quê? Porque eu acredito que pode ser presencial e remoto. Porque as pessoas que estavam de outros estados, eu não vou assim deixar essas pessoas, né? Então, as pessoas que são dos outros estados, ou pessoas da terceira idade, que não podem ainda ter uma participação presencial, eu devo manter. Então, assim, eu não sei se eu vou permanecer realmente tudo remoto ou vou colocar uma parte presencial.
Ouviu? A música é para todas as idades. E na extensão universitária, todos têm a oportunidade de aprender. Grace Vasconcelos, para o Espaço Experimental.
E agora, uma história de quem teve a vida transformada pela extensão. Aos 9 anos, ela entrou para o preparatório de violino da UFPB, uma atividade de extensão universitária. Daí pra frente, não parou mais. É com muito prazer que nós estamos recebendo aqui no estúdio a violinista Júlia Fernandes.
Com apenas 18 anos, ela já acumula premiações internacionais, inclusive durante a extensão, sendo destaque como melhor solista na categoria violino para jovens entre 16 e 18 anos. Ela cursa o bacharelado em violino na UFPB e é integrante da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Desde já agradecemos a sua presença.
Eu que agradeço pelo convite, muito feliz e honrada de estar aqui conversando com vocês.
É um prazer ter você por aqui. E conta pra gente, como é que você começou a participar da extensão?
A música, ela sempre fez parte da minha vida, mesmo não tendo familiares músicos. Toda a minha família sempre gostou muito de música e sempre me apoiou a estudar, a escutar, a apreciar a música. Então, quando eu voltei a morar na Paraíba, eu estava em busca de um professor de música, de violino mais especificamente, e surgiu a oportunidade de entrar no curso de extensão da UFPB. E isso foi o que mudou a minha vida, porque eu conheci a professora Sandra Aquino, e participar do curso de extensão foi definitivo para que eu escolhesse a música como profissão.
E quais as memórias, Júlia, que você tem da época em que você cursou a extensão?
Muitas memórias boas, principalmente das apresentações. Eu acho que foram os momentos mais marcantes, porque eu podia assistir os meus colegas tocando e podia tocar com eles. E essas apresentações me tornaram ainda mais apaixonada pela música e pelo violino.
Que lindo. Então, Júlia, depois da extensão, né, você acabou sendo premiada como a segunda melhor solista da categoria de violino. E nessa competição internacional, então, como é que a extensão universitária, ela influenciou que você chegasse até essa premiação?
Foi definitivo para que eu participasse dessa competição e pudesse receber a premiação. Eu cursei a extensão dos 9 aos 17, e foi durante esse período de formação e de desenvolvimento, tanto técnico quanto musical, e a professora Sandra me deu total apoio para que eu buscasse participar da competição. E ela me deu coragem e suporte. Ela falou, nós já temos o não, então vamos atrás do sim. E foi a partir daí que eu tive a oportunidade de participar do concurso e receber a premiação. Então, isso foi muito importante para a minha carreira e abriu diversas portas.
Que bom. Que bom. E o violino é um instrumento muito lindo. E por isso eu queria saber, você pode tocar para os nossos ouvintes uma música e preparar para a gente?
Sim, eu preparei a Ave Maria de Gounod.
Obrigada.
Então, Júlia, eu fiquei muito emocionada aqui com essa tua apresentação, porque um dos filmes que eu mais adoro é justamente de uma violinista. E eu tô até emocionada.
Obrigada. Fico muito, feliz de ter participado desse momento. Eu acho que é a realização do músico, é conseguir se comunicar com as pessoas através da música e fazer elas sentirem esses sentimentos tão bonitos e reais, né?
Enfim, tu me emocionou muito. Muito obrigada.
Ah, eu também tô emocionada aqui. E a gente gostaria muito de agradecer a você e por ter aceitado o nosso convite. E você é um exemplo de como a extensão universitária ela abre grandes oportunidades para a comunidade. Isso. E como é que é possível ter a vida transformada pela extensão. Então, muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço, gente. Foi um prazer conhecer vocês.
Que bom. Prazer também.
Acompanhe o site do Centro de Comunicação, Turismo e Artes para ver o perfil dos cursos para quando as oportunidades estiverem abertas ao público. Esse foi o Espaço Experimental, com muita música e extensão. Até o próximo programa!
Obrigada por nos acompanhar até aqui.
A edição de som deste programa foi feita por Tiago Félix e teve produção e reportagem de Adailson Paiva e Grace Vasconcelos. A apresentação foi feita por mim, Carol Salles e Jaqueline Rodrigues. A supervisão é de Elisa Marinho e direção da professora Patrícia Monteiro.
Você pode encontrar este e os demais programas do Espaço Experimental no Spotify e em outras plataformas de podcast. Estamos também no Instagram, @espaçoexperimentalufpb.